E agora chegamos à parte mais inspiradora, que é uma apresentação sobre o programa do Parlamento Jovens. E eu, se calhar, pedia à... Como é que ela se chama? À doutora Marlene, que nos fizesse uma apresentação do Parlamento. Temos uma apresentação do secretário-geral adjunto da Assembleia.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado por terem tido a iniciativa de ouvir um pouco a explicação deste programa Parlamento dos Jovens. Eu, enquanto secretário-geral adjunto, tenho a responsabilidade das áreas parlamentares e, por isso, e como aqui iniciar esta apresentação para, enfim, enquadrar a apresentação que a doutora Marlene Viegas, que é a coordenadora da equipa do Parlamento Jovem, fará. Basicamente, este é o grande projeto de educação para a cidadania que a Assembleia da República tem. É um projeto com 20 anos, a publicação que está a ser distribuída agora, digamos, faz essa história de 20 anos, e sucessivamente o Parlamento, ao nível dos serviços, tem tido um empenhamento sucessivamente maior. E, portanto, neste momento há uma equipa com 4 pessoas, que a doutora Marlene Viegas coordena, que basicamente resolve toda a gestão do projeto com... principalmente com os parceiros, nomeadamente com a área da educação, com o Ministério da Educação, e com o Instituto Português do Desporto e da Juventude, com as Assembleias dos Açores e da Madeira, enfim, com também a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, com, enfim, no que refere aos círculos da imigração. Basicamente, a mensagem que trazemos aqui é uma mensagem de uma avaliação muito positiva dos tempos mais recentes. Sentimos um cada vez maior envolvimento dos parceiros. Houve um novo protocolo entre todos os responsáveis que foi assinado em janeiro deste ano e, a partir daí, aumentou significativamente o empenho das escolas em participar. A nota mais relevante também gostaria de deixar é que a participação dos senhores deputados, não só desta comissão, mas de todas as comissões, todos os deputados da Assembleia da República têm uma participação forte, porque para as sessões escolares, as sessões que ocorrem na escola, depois as distritais também, são habitualmente convidados e podemos ter o número do ano passado, 419 convites, 413 participações. Apenas houve 6 situações em que não foi possível ter deputados nessas sessões e, por isso, este sinal também que deixamos é de que, em articulação entre a equipa e também os serviços desta comissão, fica, a responsabilidade de tentar gerir e tentar dinamizar a participação dos senhores deputados neste projeto. É um projeto que atinge, neste momento, cerca de 30 mil jovens e que, enfim, não quero roubar uma parte da apresentação, mas que os bons sinais são que, por exemplo, do ano passado para este, passaremos de 790 escolas para 930. Houve um salto significativo, também se deve a um maior esforço de comunicação. Abrimos uma página no Facebook, fizemos também sessões mais fortes aqui na Assembleia da República e eu terminava apenas com um pedido que é dos serviços, mas que naturalmente terá que ser assumido pelo Sr. Presidente e pelos Srs. Deputados. As sessões decorrem habitualmente na sala do Senado, muito excepcionalmente na sala das sessões. A sala das sessões é, de facto, o lugar nobre, de alguma forma está destinado apenas às sessões plenárias, mas este ano tivemos a oportunidade de ter, nos 20 anos, a sessão na sala das sessões e, de facto, o impacto para os jovens é bastante mais forte. Até era essa a nota que eu deixaria de me parecer interessante que, caso entendam, puderem propor ao Sr. Presidente que as sessões, que são em maio, possam decorrer na sala das sessões. Mas eu não queria, retirar a possibilidade da minha colega poder, de alguma forma, explicar de uma forma mais pormenorizada o projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado e muito obrigado por estar aqui connosco, porque eu também acredito que isto É um projeto muito interessante. É um projeto que eu gostaria de ver aumentado, esta participação dos nossos jovens para aquilo que é o futuro do país, acho que é fundamental. Portanto, sei que há aqui muita gente, incluindo eu próprio, que temos passado uma parte significativa da nossa vida a ir às escolas, não para falar de questões parlamentares, mas para falar das mais variadas áreas do conhecimento, e eu sei que há aqui várias pessoas que também o fazem e que olham para este projeto com muito carinho, imagino eu. Portanto...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também aos Srs. E Sras. Deputadas pela oportunidade que nos dão de poder aqui no âmbito da reunião da Comissão fazer uma brevíssima apresentação daquilo que é o Programa Parlamento dos Jovens. Para alguns dos Srs. Deputados já é um velho conhecido, porque há alguns anos que nos têm, que têm dignificado o programa com a vossa presença, enfim, nas várias fases do programa, mas não gostaria de deixar também de me dirigir aos novos deputados, portanto, recentemente eleitos, e que também gostaríamos muito de poder contar com a vossa participação, e precisamos de contar naturalmente com a vossa participação ao longo do programa. Este programa nasceu em 1995, na altura foi uma iniciativa da deputada da então deputada Julieta Sampaio, mas foi uma resolução em 2006 que, enfim, concretizou o programa tal como ele hoje funciona e está organizado. Ele está organizado em duas edições, uma edição destinada aos jovens do 2º e 3º ciclos do ensino básico e uma outra edição destinada aos jovens do ensino secundário. E estão convidadas a participar neste programa todas as escolas do ensino público, privado e cooperativo, e participam escolas do continente, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e também dos círculos da Europa e de fora da Europa. Só para complementar um pouco a informação que o Dr. José Manuel também já transmitiu, nós este ano, além de termos conseguido bater um recorde no número de escolas inscritas de uma forma global, batemos também o recorde com o número de escolas dos círculos da Europa e fora da Europa que se inscreveram no programa. Portanto, nós temos escolas da Bélgica, da França, de Luxemburgo, de São Tomé, de Timor, de Macau, da Suíça, dos Estados Unidos, do Canadá, como nunca tivemos no passado. E, portanto, é algo de que também nos devemos orgulhar bastante, é de conseguir chegar às escolas portuguesas destes círculos, aos jovens...
Escolas portuguesas.
Sim, sim, às escolas portuguesas e, portanto, aos jovens lusodescendentes, portugueses também, alguns, e de conseguirmos que também eles continuem a trabalhar e a conhecer um bocadinho melhor como é que é o funcionamento da Assembleia, como é que se aprovam as leis e como é que... Enfim, temas que são cá muito caros aos nossos jovens, como é que nós também podemos partilhar com eles e ouvir as suas opiniões. Tem cabido ao longo destes vários anos à Comissão de Educação, neste caso Educação e Ciência, a responsabilidade de orientar de uma forma geral o programa. Como também falou o Dr. José Manuel, a coordenação geral é assumida também pela equipa de projeto, que estará sempre ao vosso dispor para qualquer questão, qualquer dúvida, poderem contar sempre connosco para o que precisarem. Este ano, os temas que nós temos em debate, há sempre dois temas, portanto, um tema destinado aos jovens que participam na edição do ensino básico e um outro na edição do ensino secundário. Estes temas são propostos pelos jovens que participam na edição anterior do Parlamento dos Jovens, são trabalhados nas escolas, nos distritos, são propostos à Assembleia da República e são depois apresentados à Comissão de Educação, que delibera sobre qual o tema final que vai ser, então, base de trabalho para a edição seguinte do Parlamento dos Jovens.
Aqueles foram os temas, desculpa, aqueles foram sim, os sim. temas que já foram aprovados?
Não, aqueles são os temas que estão sim. em debate na atual edição, portanto, aqueles sobre os quais as escolas este ano já estão a trabalhar. Sim, são, no caso do ensino básico, racismo, preconceito e discriminação, foram ambos os temas que tinham sido propostos pelas escolas e, portanto, a Comissão baseou-se apenas nas propostas que as escolas fizeram. No caso do ensino secundário, Portugal, assimetrias litoral interior, que soluções? Eu posso desde já dizer-vos que são temas que estão, pelo feedback que estamos a receber das escolas e de algumas reuniões que temos tido com professores, que estão a ser muito, muito bem recebidos para ser trabalhados nas escolas, porque permitem ser abordados por várias disciplinas.
Incluindo as ciências sociais.
Incluindo. O Dr. José Manuel também já referiu que nós temos algumas entidades que são nossas parceiras e que são muito, muito importantes para nós neste diálogo que nós temos com as escolas. Desde logo o Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, as Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que faz a ligação precisamente com os círculos de Europa e de fora da Europa, o Instituto Português do Desporto e Juventude e as Direções Regionais da Educação e da Juventude também nas regiões autónomas. Os objetivos do programa, no fundo, as nossas pedras basilares e aquilo que fazem deste programa um espaço privilegiado de diálogo entre o Parlamento e os jovens, é darmos a conhecer o significado do mandato parlamentar, de lhes explicarmos como é que se faz uma lei. Muitos deles ficam surpreendidíssimos porque realmente percebem, dá mesmo muito trabalho, há muitos processos, muitas fases pelas quais temos que passar até conseguirmos que as nossas ideias sejam apresentadas no Parlamento. Promover o debate democrático é também muito importante, ensiná-los e vê-los a crescer dentro do programa, a perceber que muitas das vezes eles têm que ceder nas suas ideias, que têm que reconhecer que a ideia do colega do lado às vezes pode ser complementada, mas pode ser melhor do que a deles, e eles crescem de facto ao longo do programa e de facto emociona-nos muito quando nós acompanhamos os jovens desde a fase do debate escolar, quando eles chegam à sessão nacional e de repente cresceram enquanto cidadãos que se preocupam e que são mais interventivos. Essa é uma grande, grande preocupação e é um dos papéis fundamentais que eu acho que a Assembleia, através deste programa, deve ter junto das escolas. E, naturalmente, estimular as capacidades de expressão e de argumentação dos jovens, e isso tem sido reconhecido pelos professores, que este programa permite o enriquecimento do currículo escolar e daí que, penso eu, tenhamos conseguido aumentar tão fortemente a participação de escolas este ano. Este é um gráfico com a evolução das inscrições desde que o programa passou a ter realização em duas edições, básico e secundário, e portanto, como veem, estamos muito, muito contentes de ter conseguido chegar a este número muito bom e esperamos conseguir manter ao longo de toda a edição até ao final. O programa desenrola-se quer para a edição do ensino básico, quer para a edição do ensino secundário, em três fases fundamentais. Uma fase que tem lugar nas escolas, onde os jovens estão a debater dentro da sua própria escola, com os seus professores, com entidades que são convidadas, cada um daqueles temas que falámos há pouco. Depois há uma fase de sessão distrital, que depois de, enfim, eleitos os deputados da escola que vão representar a escola na sessão distrital, juntam-se as escolas do mesmo distrito para então promoverem um debate e aprovarem medidas daquele distrito, que aquele distrito gostaria de apresentar à Assembleia da República. E, finalmente, as sessões nacionais que têm lugar aqui na Assembleia da República no mês de maio.
Este vídeo vocês depois vão este,
podemos fazer chegar, sim, temos muito gosto em fazer chegar à comissão, com certeza que sim. E além disso, nós preparamos sempre uma pequena apresentação também para que os senhores deputados que assim o desejem, quando participam nas sessões nas escolas, possam ir acompanhados de um vídeo, enfim, que sustente um pouco a apresentação que quererão fazer nas escolas. Essa apresentação está mais relacionada naturalmente com as funções da Assembleia da República, as suas competências. Enfim, aqui eu sistematizo um bocadinho aquilo que são as fases desta primeira sessão. Eu acho que aqui, para efeitos da participação dos senhores deputados, que nós tanto agradecemos, prende-se sobretudo com os debates nas escolas. Portanto, nesta fase, muito em breve, e nós hoje mesmo encaminhámos à Comissão uma proposta de início de submissão de pedidos de debate aos senhores deputados. Portanto, aquilo que acontece nesta fase, essencialmente, é as escolas vão à internet, ao nosso site, submetem um formulário na qual manifestam a intenção, a vontade de poder ter um senhor deputado da Assembleia da República presente na sua escola para, juntamente com os alunos da escola, poderem debater um bocadinho o tema ou, enfim, questões que se prendam ou com a sua região ou, em particular, com o funcionamento da Assembleia da República. São momentos muitíssimo valorizados pelas escolas. São dias, efetivamente, de grande entusiasmo para os alunos, porque funciona um bocadinho como o descentralizar do Parlamento, que é alguma coisa que eles normalmente veem como muito distante, lá em Lisboa, não é? Na capital. E, de repente, eles sentem que o Parlamento vai até eles, está próximo deles, e que eles podem, diretamente, cara a cara com um deputado, enfim, manifestar as suas preocupações, colocar as suas questões. E isso tem uma importância enorme. são valorizadíssimos estes momentos de contacto direto com os senhores deputados, e daí que haja um número tão elevado, como podem ver aqui pelo número do ano passado, que o Dr. José Manuel já tinha referido. Nós sabemos que são apenas 230 deputados, mas em 790 escolas o ano passado nós tivemos este número tão elevado de convites. Portanto, este ano, com 937 escolas a participar, eu quero acreditar que o número será superior. E, portanto, naturalmente que a disponibilidade dos senhores deputados para estarem presentes nestes debates é muitíssimo, muitíssimo importante e, mais uma vez, repito, muito valorizada pelas escolas. É muito importante que os senhores deputados se possam deslocar até às escolas e participar nestas sessões. Depois de eleitos os deputados e de escolhidas as medidas da escola, passamos então para a fase da sessão distrital. Na sessão distrital, a sessão distrital funciona um bocadinho como um mini-parlamento já, porque de todas estas escolas que se inscrevem inicialmente, só um número muito reduzido de escolas é que chega à sessão nacional, normalmente cerca de 130 escolas. Temos 937, perdão. E, portanto, tendo esta sessão distrital em que se juntam todas as escolas que estão inscritas e que preencheram os seus requisitos, que debateram nas suas escolas, que conseguiram eleger deputados, é, na verdade, quase que, para muitas, a derradeira hipótese de apresentarem as suas ideias. E, às vezes, tende a ser vivido quase assim com algum dramatismo, porque eles sabem que é ali ou nunca mais, ou se conseguem fazer ouvir ali. O que nós tentamos passar é desdramatizar um bocadinho esta participação e mostrar-lhes que, mesmo que eles não venham a ser eleitos, se eles conseguirem passar as suas medidas, as suas mensagens, conseguirem integrar uma medida da sua escola no projeto de recomendação final, eles já conseguiram alguma coisa e já conseguem vir indiretamente à Assembleia porque apresentam as suas ideias e conseguem trazê-las até cá. Eu acho que também é muito importante eles perceberem isso e não ficarem muito, muito tristes se por acaso não vierem a ser eleitos a participar nas sessões nacionais. Também nas sessões distritais, a presença dos senhores deputados é muito acarinhada. Também aqui existe um momento inicial na agenda da sessão em que os senhores deputados são convidados a abrir a sessão e a responder a algumas questões que os jovens têm, e são sempre muitas, são questões que eles preparam nas escolas para colocar aos senhores deputados, e, portanto, mais uma vez, é um dos momentos altos das sessões distritais, é precisamente essa fase em que eles colocam as suas perguntas aos senhores deputados da Assembleia. E, finalmente, enfim, depois deste processo, o corolário, enfim, de toda esta participação é na Assembleia da República, quando nós organizamos cá as sessões nacionais, mais uma vez no mês de maio. São organizadas sempre em dois dias, as sessões do ensino básico mais no início do mês de maio, as sessões do ensino secundário na terceira semana, mais ou menos, do mês de maio. Também aqui nas sessões nacionais a presença dos senhores deputados é sempre fundamental. Normalmente os trabalhos estão organizados, como vos dizia, em dois dias. No primeiro dia as reuniões das comissões, tal e qual como na Assembleia. Portanto, eles passam exatamente pelo mesmo processo, ficam exatamente a conhecer como é que funciona o trabalho dos senhores deputados. Portanto, normalmente são organizadas quatro comissões, os jovens de todo o país são distribuídos por essas comissões e há um deputado da Assembleia da República que preside a reunião e que é coadjuvado por um outro senhor deputado da Assembleia da República. E depois, na sessão nacional, no plenário propriamente dito, também são convidados os senhores deputados, portanto, um deputado em representação de cada grupo parlamentar para responder às questões dos jovens nestas sessões. Nós este ano apostámos numa comunicação mais ampla, estamos a crer que possivelmente também resultou neste número tão elevado de inscrições, porque apostámos também fortemente, além da nossa página ter sido renovada e da inauguração da página no Facebook, nós também fizemos um anúncio na RTP, que passou na RTP Internacional, e, portanto, eu acho que também chegou um bocadinho lá fora por via desta iniciativa. Isso ajudou-nos bastante. Contamos naturalmente também com os senhores deputados para dinamizarem a nossa página no Facebook, portanto, quando participarem nas sessões escolares, distritais e nacionais, se puderem partilhar um bocadinho da vossa experiência na nossa página, eu acho que motiva os jovens também, eles próprios, depois a criarem esta interação connosco, que também nos parece muito importante. E, mais uma vez, agradeço a vossa atenção e fico disponível para qualquer questão que aqui ou posteriormente nos queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se há questões que gostariam de levantar, Elsa.
Sr. Presidente, eu agradeço a exposição e gostava de dar uma sugestão. Eu tenho participado nestas sessões do Parlamento Jovem e, de facto, o trabalho que é facilitado aqui pelos serviços da Assembleia facilita muito a exposição, sob o ponto de vista da orgânica do Parlamento e do Estatuto da própria lei. Mas depois disso temos os conteúdos e, portanto, o que me deparo é que os deputados, cada um por si, vão à procura dos seus próprios conteúdos. Eu acho que era muito importante os serviços da Comissão poderem nos fornecer um conjunto de dados objetivos, de dados, que depois, obviamente, cada deputado pudesse utilizar nas suas próprias exposições. Acho que seria uma documentação muito importante para nós podermos utilizar nas sessões, porque as sessões, obviamente que além do funcionamento, acabam sempre tendo uma análise muito forte e é solicitado ao deputado ou à deputada uma visão sobre as temáticas e quanto mais informação tivermos das temáticas que estão a ser abordadas, mais ricas são essas sessões com os nossos jovens. Portanto, eu deixava esta sugestão, não sei se os meus colegas também sentiram esta dificuldade em sessões anteriores, mas eu sentia e não gostaria de deixar de a referir aqui. Muito obrigada.
Bem, já agora agradecer a explicação, que foi muito esclarecedora. Eu já conheci este programa, porque eu disse há pouco que eu tenho colaborado com algumas editoras e fui responsável pela elaboração de um boletim educativo que chegava mensalmente a largos milhares de professores, provavelmente alguns de vós que aqui estáis, portanto, terão também recebido esse boletim. Portanto, eu já conhecia, já divulguei, e a minha questão aqui, eu julgo que sou neste momento, se calhar, a representante mais a sul do país, que aqui está, e a questão do Alentejo e do Algarve, porque estamos mais longe, também me preocupa. E eu iria, obviamente, colocar a questão se a escolha dos deputados a estarem presentes nessas escolas ou nesses distritos obedece, obviamente, à proveniência ou o círculo eleitoral pelo qual nós somos, portanto, eleitos. Pronto. Muito obrigada.
Tendo em conta que decorreram 20 anos e em jeito de balanço, se a Comissão Organizadora já pensou falar com aqueles jovens 20 anos atrás foram os primeiros. E tentar perceber qual a ligação que esta Assembleia lhes deixou, qual a marca que lhes deixou, se têm uma ligação à vida política, se fazem participação associativa, tendo em conta o déficit de participação pública e política dos jovens e o seu afastamento da política e do Parlamento, talvez fosse interessante, não sei se já o fizeram ou não, tentar perceber onde é que eles estão 20 anos depois. Não era bom, não.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada Elsa Paes, de facto é uma necessidade que eu sei que os Srs. Deputados eventualmente sentem, os jovens também têm sentido. Nós, na nossa página, disponibilizamos algumas dicas, pedimos a colaboração de alguns serviços da Assembleia, nomeadamente a Biblioteca e a Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar, para nos compilar alguns dados. Esses dados já estão disponíveis na página e, portanto, eu terei muito gosto, naturalmente, em também fazer chegar à Comissão essas informações, onde constam também muitos dados estatísticos retirados da PORDATA, do Instituto Nacional de Estatística e, portanto, a esse nível eu penso que poderemos fundamentar um pouco melhor também a vossa participação nas sessões. Relativamente à questão que foi colocada, e eu peço desculpa, mas eu ainda não... Muito obrigada, Sra. Deputada, peço desculpa de não ter ainda fixado todos os nomes.
Eu também ainda não. Estamos todos a
Relativamente às regiões do Alentejo e do Algarve, eu devo dizer que, de facto, era no relatório que nós apresentámos à Comissão na edição passada, estavam referenciadas precisamente como duas regiões nas quais o nível de participação no Parlamento dos Jovens era muito reduzido e por isso nós este ano fizemos duas sessões de esclarecimento, uma em Évora e outra em Faro, e conseguimos com essas sessões de esclarecimento duplicar o número de escolas nas várias cidades e portanto nos distritos de Faro, Évora, Beja e Porto Alegre. Relativamente aos deputados que participam, os deputados da Assembleia da República que participam nas sessões, a distribuição normalmente é feita com a ajuda do grupo de trabalho que virá a ser constituído no âmbito do Parlamento dos Jovens, mas eu penso que um dos critérios tenha precisamente em consideração o círculo eleitoral dos senhores deputados, até porque se aproximam mais, não é? Essas regiões conhecem de perto alguns dos problemas.
Eu gostava de interferir um bocadinho com isso, que isto pode ser uma forma de eu conhecer o país. E, portanto, porque eu conheço pouco o país. E, portanto, eu se calhar vou arranjar desculpas para poder ir a Porto Alegre, a Torres Vedras, a outros sítios, para ficar a conhecer melhor, se me quiserem, óbvio, não é? Mas...
Eu respondo pelo programa e eu acho que posso responder também pelas escolas. Como disse, eu acho que todas elas se sentiriam muito honradas com a presença do Sr. Presidente, bem como de todos os senhores deputados, certamente que sim. Relativamente à questão que a Sra. Deputada também nos colocou sobre testemunhos de jovens que participaram no passado, nós de facto no âmbito, enfim, da comemoração dos 20 anos do Programa Parlamento de Jovens desenvolvemos algumas iniciativas. Esta brochura que foi distribuída pretende também dar um bocadinho conta do trabalho que tem sido feito ao longo desses 20 anos pelos jovens, mas uma das iniciativas que nós desenvolvemos foi precisamente um vídeo que foi gravado com testemunhos de jovens, de professores, e incluiu também um deputado da Assembleia da República que chegou a ser deputado do Parlamento dos Jovens e, portanto, efetivamente foi uma ideia que também tivemos e que esse vídeo está disponível, no caso de terem curiosidade em vê-lo, está disponível também na página do Parlamento dos Jovens. O endereço pode ser, a página pode ser acedida através do site do Parlamento ou então o endereço é jovens.parlamento.pt. É muito fácil.
Mas eu também acho que a possibilidade de ir à procura de alguns desses jovens para também participarem em alguns dos processos acho muito interessante, não é? Porque são pessoas que também podem dar um pouco o contributo daquilo até que ponto é que isto mudou a forma deles olharem para o país em que vivem e para o Parlamento em que vivem. Eu acho que isso é uma ideia muito, muito engraçada. Mas também aqui, Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de saudar a coordenação do Parlamento dos Jovens pelo trabalho extraordinário que ao longo do tempo tem vindo a ser feito e com grande exigência para todos os funcionários da Assembleia da República, para muitos dos funcionários da Assembleia da República, e apenas deixar esta preocupação desde já em cima da mesa, esperar que se mantenha a prática da distribuição dos deputados em função principalmente do método de ontem e como segundo critério a distribuição regional, porque senão há grupos parlamentares, nomeadamente o meu, mas não só, que serão duplamente penalizados, não só por terem menos deputados, isso tem uma penalização intrínseca porque não conseguem ir a tantos locais, mas por não terem em determinados círculos eleitorais um deputado eleito, e isso não, até agora não, nunca foi motivo de exclusão, e fazer este apelo para que não é à equipa, é principalmente ao grupo de trabalho que será constituído, para que esse seja desde já um critério a ponderar, ou melhor, a secundarizar.
Ok, muito obrigado. Eu acho que nós íamos ter também a intervenção de uma pessoa que participou, mas temos vários pedidos de intervenções aqui, se calhar, Nilza. Eu não sei quem pediu primeiro, mas...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se estou a ultrapassar os meus colegas, presumo que não. Eu, em primeiro lugar, queria dar os parabéns à equipa que trabalha neste projeto do Parlamento dos Jovens. Em primeiro lugar, porque sei que o fazem com muito empenho e isso é sentido também muitas vezes na sessão final, em que nós vemos que a motivação dos alunos também é decorrente do empenho que é dado ao longo do percurso e que é dado também pelos profissionais, que são muitos, apesar de tudo, que são vários, quero dizer, a dar esse contributo e também da interligação que fazem com os professores, que também muitas vezes são uma peça fundamental para a motivação dos próprios estudantes. Eu tive a ocasião de participar também em algumas sessões. Penso que é notório, para mim pessoalmente sou professora também e portanto gosto de ver também em alunos tão jovens a motivação para a participação cívica, para a cidadania e para a discussão dos temas que são propostos, e acho que a pedra angular também reside muito nos temas que são escolhidos, e eu acho que esse é um papel que nós, no grupo de trabalho, mas também nós na Comissão de Educação, devemos ter uma palavra a dizer, porque os temas também são muito determinantes daquilo que conseguimos incutir a esses alunos, da sua participação e do dinamismo que imprimimos em cada ano ao sucesso do Parlamento dos Jovens. Mas não queria deixar, de facto, de dar os parabéns, não é nenhuma pergunta, é dizer que de facto, é um esforço concertado de várias forças que tem corrido muito bem e um dos projetos de que o Parlamento se deve orgulhar, de facto. Muito obrigada.
Obrigada, Nilza. Passava agora ali para o fim.
Sr. Presidente, muito obrigado. Permita-me, antes de falar sobre o Parlamento dos Jovens, Sr. Presidente, nesta minha primeira intervenção na Comissão, desejar-lhe a si um excelente mandato como Presidente da Comissão de Educação e Ciência, porque um bom mandato para si será de certeza um mandato bom para todos nós e para a Comissão e, sobretudo, para a área que tutelamos, a educação e a ciência. E queria também felicitar a equipa de trabalho do Parlamento, desde a Secretaria-Geral ao grupo de trabalho específico da área do Parlamento dos Jovens, pelo trabalho que desempenham ao longo de muitos anos e, em particular, nos últimos anos. Aquele gráfico que há bocadinho foi mostrado do crescimento e do envolvimento do número de escolas e do número de alunos é significativo. É um volume enorme de envolvimento de pessoas que estão a chegar ao momento de exercerem até o seu direito de voto, que são jovens ali entre os 15, 16, 17, 18 anos. Uma parte significativa destes jovens, já até alguns já terão votado nas últimas eleições, os que estarão envolvidos este ano, e portanto não é só um exercício de cidadania. Eu costumo dizer isto quando vou falar com os jovens, e há 10 anos esta parte tenho feito várias escolas, quando vou falar com os jovens não é apenas um exercício de cidadania, é efetivamente a produção de alguma coisa de útil, e aproveito para felicitar o que está escrito neste caderninho, porque as resoluções que são feitas no Parlamento dos Jovens pelos jovens têm normalmente consequências a seguir, ou através de iniciativas que depois são adotadas pelo Governo ou pelos serviços do Estado, ou até mesmo em iniciativas tomadas depois pelos partidos políticos no Parlamento. E, portanto, isto é importante dizer isto para os jovens, porque esses jovens não fazem apenas um exercício meramente académico, fazem um exercício que tem uma visibilidade por si própria. E, por outro lado, é verificar a simpatia que todos os jovens que participam neste programa têm desde a escola até aqui à Associação Nacional, com até alguns vícios que já incorporados na sua própria organização, que é a forma de eleição, a competitividade que têm nessa eleição, o desgosto que sofrem quando perdem, e portanto tudo isto é muito interessante verificar, isto que é uma iniciativa que seria dramático se o Parlamento não a continuasse a agarrar com muita vontade e com muito afinco. E, portanto, independentemente da distribuição, que às vezes, em algumas situações, não é o problema de não haver deputados, é o problema de haver pedidos a mais e deputados a menos para satisfazer os pedidos que são feitos pelas escolas. E, portanto, eu acho que essa iniciativa, eu pedi até, de uma forma em geral, a todos os grupos parlamentares, porque muitas vezes o que vai acontecer é que o deputado que vai a uma determinada ação, a uma determinada escola, não é membro desta comissão. E o que eu pedi era, depois também aos deputados da comissão, porque normalmente esse deputado que irá fazer lá é em representação da comissão, fazer uma apresentação do que é o programa, de como é que ele funciona e como é que deve funcionar, independentemente de ter a sua opinião própria, que não está em causa. Mas não é tanto uma posição partidária que o deputado lá vai ter, é mais uma função de representação do Parlamento e da própria Comissão. Portanto, eu pedi até aos grupos parlamentares que depois falassem com os colegas, às vezes não estando nesta Comissão, as que estão mais próximos e têm uma proximidade maior junto da escola, é mais fácil fazer às vezes esse trabalho e que isso possa também ser feito.
Sim. Eu tinha aqui que a deputada Emília Santos já tinha tido alguma experiência, portanto gostaria de comentar um pouco.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O que tem sido
Senhoras
feito.
E senhores deputados, está quase tudo dito e com um encanto muito especial aqui pelos nossos serviços, encanto esse que eu corroboro na íntegra, porque de facto há uma proximidade muito grande neste projeto do Parlamento de Jovens, que acima de tudo faz um apelo extraordinário da participação de jovens no debate democrático. E eles percebem, nas primeiras sessões, que são as sessões escolares, percebem que de facto se pode desconcentrar ou descentralizar aquela que é a função de um deputado e da Casa da Democracia na sua própria escola. Para eles isto é extraordinário. Principalmente se puderem contar com a presença de um deputado da nação. E isso tem acontecido. De facto, aquilo que o grupo de trabalho faz com o apoio extraordinário dos serviços é distribuir todas as escolas que nos chegam por distrito ou por círculo eleitoral e depois, pelo recurso ao método de ONT, fazer com que uma distribuição das escolas pelos deputados. Acontece também que, por vezes, as escolas pedem que sejam um deputado em particular que faça essa sessão. Isto na primeira fase, que é a fase da sessão escolar. E quase sempre, para não dizer sempre, os serviços acabam por aceder ao pedido do agrupamento de escolas ou da escola em concreto. É de facto um trabalho, a primeira fase tem um encantamento muito especial, porque é a fase da primeira sessão, da sessão escolar, em que eles ainda não percebem muito bem como é que funciona, eles próprios estão a tentar perceber, os professores também, e há ali um misto entre como funciona a Assembleia da República e o processo de eleição que eles têm que seguir. Portanto, há muitas dúvidas, muitas vezes temos que voltar a segunda vez à escola para dar algum seguimento, ainda que isto não esteja no protocolo. Mas acontece com frequência os deputados irem a segunda vez à escola para os ajudar na formação daquele primeiro momento, que é a sessão escolar. Depois, de facto, o momento mais nobre, por assim dizer, são as sessões aqui na Assembleia da República, e eu aqui gostava de deixar também, até sublinhando aquilo que já foi feito pelos serviços, o apelo para que estas sessões pudessem ser feitas, ou o segundo dia da sessão pudesse ser feito no hemiciclo. Tem efetivamente um impacto diferente para eles. Eles sentem-se verdadeiramente deputados da nação. Não quer dizer que na sala do Senado já não sintam esse chamamento, mas de facto o ano passado percebemos que na sala das sessões eles percebem o que é verdadeiramente sentar-se no lugar de deputado e vestir a camisola de deputado com todas as consequências e responsabilidades que isso lhes traz. Portanto, se for possível que as sessões nacionais ou o segundo dia das sessões pudesse ser no hemiciclo, acho que faria todo sentido e deixo aqui também esse apelo. Devo dizer que, de facto, a parte mais difícil no processo de tratamento nos bastidores de tudo isto é a distribuição das escolas. Dá algum trabalho. É preciso, depois que o grupo dê contacto com o coordenador de cada grupo parlamentar, de cada distrito, para que indiquem os deputados afetos às sessões escolares, seguindo sempre o método de ONT, que acho que de facto é o mais aconselhável e com certeza irá ser adotado também este ano, mas dá muito trabalho, porque são muitos distritos. Temos também as regiões autónomas, o círculo da Europa e de fora da Europa, e portanto há aqui algum trabalho de bastidor que é importante e que não é notado, mas que é de facto importante. E era só, é um programa para continuar com toda a certeza, porque até pelo número de inscrições a participação é cada vez mais elevada e a ideia que muitos destes alunos, mas também os seus professores, levam da Casa da Democracia é muito diferente daquela com que chegam. E nós também temos um papel importante a fazer a esse nível, que é demonstrar o que é que se faz aqui dentro e que muitas vezes é deturpado na comunicação social e lá fora. É também o nosso papel e, portanto, devemos lutar para que este programa sirva também esse propósito. Muito obrigada.
Há aqui um comentário que eu gostava de fazer.
Isso foi, na verdade, um esquecimento no âmbito da apresentação, no que diz respeito às datas em que estes debates nas escolas se realizam, portanto, os formulários, se a proposta que a equipa submeteu hoje à comissão for aprovada, seria de darmos, enfim, disponibilizarmos o formulário no final desta semana, o que significa que a partir do final desta semana a comissão, os serviços da comissão começarão a receber as submissões desses formulários. Normalmente os debates, os convites para a realização efetiva destes debates são submetidos e depois eles decorrem normalmente no final do mês de novembro, no mês de dezembro, mas sobretudo no mês de janeiro. E já agora, só para reforçar também a questão da sala das sessões, e porque me recordaram agora mesmo há pouco também de uma circunstância que é muito, muito importante de frisar, é que a sala das sessões permite uma outra coisa, que é permite acolher todos os professores, pais, colegas, meninos que não foram eleitos para a sessão nacional assistirem às sessões a partir das galerias, que a sala do Senado não permite, porque as galerias da sala do Senado são muito pequenas e, portanto, permite apenas que os professores que acompanham os jovens possam assistir. Os 600 lugares da sala das sessões são mais do que suficientes para acolher todos os jovens, os pais, acompanhantes, professores, etc., que manifestassem vontade de poder assistir às sessões. Muito obrigada, uma vez mais.
Bem,
Eu presumo que estamos mais ou menos a concluir e queria, em nome dos serviços todos, em primeiro lugar agradecer os elogios que recebemos aqui dos senhores deputados, mas também fazer, digamos, o desafio inverso, porque de facto este é um programa de Educação para a Cidadania e o empenhamento, o impulso que os senhores deputados, o impulso dos titulares dos deputados da Assembleia da República é absolutamente essencial para que este programa funcione bem. Por isso, terminava com este, digamos, reforçando este desafio do máximo de participação dos senhores deputados em todas as fases do programa. Muito obrigado.
Penso que estamos perto do fim. Gostava só de dizer que, da minha parte, acho que isto é um projeto de grande qualidade. Gostaria muito que isto, se calhar um dia até se pudesse alargar a alunos da universidade, não é? Porque os alunos da universidade não são, também precisam de aprender às vezes a cidadania e, portanto, mas vamos continuar com o formato que temos, porque acho que está a funcionar muito bem. Eu não percebi muito bem uma coisa, desculpem-me, que é a minha... dissermos que a gente tem que aprovar alguma coisa... Não, o que eu acho que a gente tem é constituir um novo grupo de trabalho. E o novo grupo de trabalho tem que ser sugerido pelos grupos parlamentares. E, portanto, eu agradecia muito que aqueles que quisessem estar no grupo de trabalho ou quisessem continuar, falassem com os seus grupos parlamentares e pedir aos grupos parlamentares que enviem sugestões para pessoas que pertencessem a este grupo de trabalho. E gostava... Mais alguma questão? Um de cada grupo parlamentar, se for possível. Eu sei que os grupos mais pequenos têm mais dificuldade, mas eu acho que vocês acham que isto também é um... Acho que isto é um... Eu considero isto as coisas para o futuro. Mas também já foi um dos... Já foi um dos alunos que... Não foi um dos jovens que... eu acho que sim. Está, não houve mais ninguém que quisesse interessar. Muito obrigado.